Continuando as gravações aqui no Carro Autônomo, eu tô com o Rodrigo Giafredo, eu sou fã desse
sou
cara.
Eu. E eu sou fã dele.
E eu vou botar o...
E eu sou fã dos dois.
Manda ver aí,
manda
vai lá.
Ver.
Primeira coisa, pô, o cinto de segurança, né, Agavon?
É, Agavon, senão ele não consegue nem ver ali. Você tá vendo que tem um holograma, um head-up ali na sua frente?
Aqui.
É.
Só que ele...
Isso.
Aí, tá tudo bonitinho. Espelhinhos.
O legal disso aqui é que é um teste pesado, porque o cara tá tenso dirigindo um carro.
E tem que falar. Ou ele sabe sobre o assunto, ou ele dançou, né?
É isso aí. Muito obrigado, viu, pela experiência.
Deixa eu pegar mais
você,
porque... Aí, agora sai.
Vocês estão sempre aprontando. Vocês começam perguntando ou eu começo perguntando?
Cara, você tá em casa.
Então, o que
tá.
Você achar melhor?
Olha só, eu tive aula com um professor de psicologia de Yale chamado Paul Bloom. O cara é referência,
tá.
Ele é o chefe da cadeira lá. E eu tive uma aula chamada Filosofia versus Moral no curso Moral Contemporâneo. Ele apresentou dois problemas para a classe e ele apresentou resultados de pesquisas da execução desses exercícios com mais de 100 mil pessoas totalmente diferentes,
tá.
De todas as idades, inclusive psicopatas e o caramba.
Tá.
O primeiro problema chama problema de trolley. Vocês já ouviram falar do problema
Não.
de trolley? É o seguinte,
explica aí.
Tem uma linha de trem e aí você tá do lado da alavanca dessa linha de trem. Do lado esquerdo, se o trem seguir o curso, ele vai atropelar cinco trabalhadores que absolutamente não conseguem saber que o trem está chegando. Eles estão de fone, estão martelando a via, então não tem como eles saberem. Do lado direito tem um trabalhador, nas mesmas condições. Você está com a alavanca, o trem está chegando, o que você faria? Eles perguntaram para centenas de milhares de pessoas, como a gente vai programar isso em veículos autônomos? Como ele vai tomar esse tipo de decisão? Considerando que ele tem um terceiro elemento, que é a gente que está dentro do carro. Então, como ele pondera? Isso já está previsto?
Excelente pergunta. Vamos lá. É óbvio que a gente vai tentar sair da decisão de matar mais pessoas. Isso é bastante óbvio.
Uhum.
E eu acho que a grande questão filosófica dessa história, a grande questão ética, está entre tomar ação ou não tomar ação. Porque a partir do fato em que você pegou na alavanca e moveu, você conscientemente está matando alguém.
Sim.
A partir do fato em que você finge ter a ignorância, você tem a segurança falsa de que você não matou ninguém. Mas você sabe que alguém morreu.
Exatamente.
Então é uma questão muito complexa essa aí do... Como é que chama? Troll?
Trolley.
Então é daí que vem o troll da internet, né? Pra sacanear a gente mesmo.
É uma situação complicada.
Pô, tá trolando a gente
aqui.
Então, mas... No carro autônomo, essa variável aumenta muito, né? Porque
Sim.
tem as pessoas dentro do carro, tem várias possíveis decisões e como medir as consequências de cada decisão, né?
É isso aí.
Como programar a consequência de vou virar à direita e vou cair no barranco, vou virar à esquerda e vou entrar dentro de um bar com um monte de gente,
isso.
ou vou bater no carro da frente que tem um nenenzinho, uma criancinha.
É isso mesmo.
E
como
eu acho
mensurar
assim,
essas
mais
coisas?
Do que tomar a decisão, porque o humano também toma, e uma vez que você toma a decisão, o que ficou para trás não foi escolhido. E aí você causou, o acidente é inevitável, uma tragédia vai ser inevitável. A pergunta é, além dessa parte de ética e moral, a toda a regulamentação, a partir do momento que a gente está nesse carro aqui hoje, Giafredo, você é responsável pelo carro.
Sim.
Quando a gente imaginar essa tecnologia lá na frente, 20 anos,
um
humano vai continuar sendo responsável pelo carro? Se sim, a decisão é do humano e ele, em conjunto com a máquina, vai ter que arcar com essa história. Se a decisão for inteiramente da máquina, de quem é a responsabilidade,
Isso.
entendeu?
Que era a minha segunda pergunta.
É.
Se os carros vão se falar de maneira que o trânsito se rearranje e o acidente seja evitado, ou em caso de acidente, quem vai ser responsabilizado? O motorista ou o carro? E aí, no caso do seu carro, quem é essa instância? Quem é esse ser, né?
Exatamente.
É,
então...
Eu acredito muito na tecnologia de grid, que é essa dos carros se falarem, né? Se a gente for ver esse carro aqui, ele tá todo sensorizado usando câmeras, né?
Sim.
Por cima.
Aliás, é incrível o carro.
Lindo.
Agora, imagina que o carro vai estar se comunicando através de rádio, assim como os drones hoje em dia têm um sensor de rádio que sabe se você está chegando próximo do outro. Então, ele está chegando próximo do carro do lado, o carro do lado sente isso e vê se ele mesmo pode ajustar para poder entrar. eu acho que esse é o caminho mais seguro de evolução dessa tecnologia. Opinião minha. De estar todo mundo interligado. E muito provavelmente interligado com a cidade também, né?
Sim.
É, o porque... sinal ali fechar os caçabeiros. Isso, o sinal ali já fechou.
Porque hoje ele não lê sinal. Porque, na verdade, a tecnologia nesse carro, ela copia a visão humana. Então, ele está vendo. A velocidade que você tem ali no seu visor, no seu head-up ali em cima, ele está lendo as placas, efetivamente. E nem sempre tem uma acuracidade ideal. Então, além dessa possibilidade de visão, ele deveria ter outros sensores, outros sentidos outros tecnológicos. Sentidos, e beacons podia ser um, geolocalização poderia ser outro, a cidade também precisa ser autônoma, o que ela ainda não é.
E era a minha terceira pergunta, até que ponto o blend, veículos que se falam e vias que controlem os veículos, ao invés de pessoas que controlem os veículos, está no radar também do desenvolvimento de veículos autônomos, quer dizer, a via controlar o tráfego.
Gia, lá atrás, tava eu no banco da faculdade lá da GV, isso já faz alguns anos, não vou contar quanto, eu levantava essas questões de que uma fábrica de carros deveria ser responsável por construir estradas, ou pelas estradas, e eu era muito questionada, e eu sempre gostei de pensar futuro, muito futuro, e talvez naquela época as pessoas não estavam ainda tão massificadas pensando futuro. Uhum. Hoje é uma realidade, quando você tem uma Volvo indo para o poder público, você tem uma grande corporação como a IBM, conversando com os poderes públicos para ver como a gente faz cidades mais inteligentes, era a ânsia daquela menina ali já no banco da faculdade se tornando realidade depois de algumas décadas, entendeu? É. Então, precisa acontecer isso. Não dá para olhar, eu, presidente de uma grande corporação mundialmente ou localmente, ficar pensando só no lucro máximo daquela empresa. Eu não vou mais gerar lucro e nem vou fazer daquilo um negócio sustentável se eu não pensar no ecossistema. Uhum. Não dá mais para ser da minha empresa para dentro, entendeu? Só.
Esse ponto, assim, é fundamental. E eu tô adorando a entrevista do Giafredo. Pra
desculpa, gente.
Ele inverteu o papel aqui.
Olha só, que a Lígia falou da estrada ter a influência de quem faz carro para ter uma plataforma única,
sim,
né? Pensada para ter essa integração mais bem feita. Uhum. A mesma coisa se repete para Bitcoin, por exemplo. Bitcoin não, blockchain. Desculpa. Uhum. Blockchain. Blockchain resolve um monte de problema que hoje é bem arcaico,
como
cartório.
O que é blockchain? Nem todo mundo que vai ver esse vídeo sabe.
O blockchain, ele te dá a garantia de transações serem feitas e serem 100% seguras e seguirem o padrão do contrato em que você estabelece. Então você consegue transferir, por exemplo, dinheiro de uma pessoa numa criptomoeda, né, de uma carteira para outra, sem ter que ter aquela... a pessoa ver o dinheiro chegar e você dizer que chegou. Então o que acontece é o seguinte, para que um cartório rode com blockchain, tem um monte de empresas que deveriam trabalhar com blockchain. Então, desde o registro inicial do imóvel, ele deveria ser registrado num blockchain e o cartório ser baseado em blockchain. Então, juntam várias indústrias para que uma plataforma realmente funcione.
E você acha que isso leva a gente a um conceito de ecossistema for real, que em algum momento todo mundo vai ter que se falar e vai ter que ter uma baixada na barra do ótimo, conciliação de interesses? Eu sei que todo mundo tem o seu negócio para rodar, mas você acha que blockchain faz pelos negócios o que a internet fez pelo acesso ao conhecimento, por exemplo?
Eu acho que blockchain vai diminuir muito o custo da vida das pessoas, porque vai tirar um monte de intermediário. Agora, a popularização do conhecimento via internet é um negócio bastante imbatível, né? Bastante grande, escalável. E se a gente for ver a evolução das tecnologias, é como se fosse uma evolução da crosta terrestre, né? A cada etapa que passa tem uma crosta nova, né?
Gostei
então a gente
disso.
Foi construindo, construiu lá primeiro a internet, aí depois para ela realmente popularizar a gente botou o mobile em cima, então tá todo mundo acessando a internet via mobile, aí depois que você tá acessando via mobile vem a computação cognitiva no mobile para você ter assistentes com você o tempo todo, e aí você vai construindo essa camada e tornando sempre a vida do ser humano mais fácil.
A cognição, ela é o uso dos sentidos para aprendizado, né? Basicamente, se a gente fosse fazer uma definição bem simplória aqui. E você acha que o mundo está preparado para usar a tecnologia como a gente usa os sentidos, assim, eu tô falando do mundo mesmo, não tô falando dos nossos 5% aqui, que a gente tem acesso a tudo.
Eu acho que esse é um pouco da nossa ânsia, né, que como pessoas que vivem no mainstream da tecnologia. Uhum. Tem muita gente, eu sou professora de escola de negócios, eu fiz esse primeiro curso no semestre passado para alunos de 18, 17, 20 anos e poucos no máximo, e tinha um pavor imenso da tecnologia, pessoas aqui, de uma cidade grande, com acesso. Eu acho que tem muito mais a ver com desmistificar, uhum. e é isso que faz a gente querer fazer um tipo de situação como essa hoje dentro desse carro, uhum. Abrir para mais do que só a gente experimentar a tecnologia, eles vão estar junto entendendo algumas coisas hoje. Enquanto a gente não começar a falar, a gente precisa falar sobre tecnologia, como a gente precisa falar sobre muitos assuntos complexos. Que as pessoas têm preconceito, têm medo, têm mística ao redor. E tecnologia é um deles.
Alguns autores aí de análise de tecnologia, de futuro, de antropologia, uhum. Diz que a tecnologia foi crescendo na vida humana, deixa eu pôr o dedo aqui para sair direitinho, né? De uma forma bem linear, até que chegar a um ponto que ela entrou na curva exponencial para subir. Essa curva exponencial, a gente já passou da inflexão, sim. que faz ela subir. Então, a gente já está nessa subida, né? Então, isso é a tecnologia evoluindo. E as pessoas, elas têm a dificuldade de absorver a tecnologia. Só que enquanto a tecnologia vinha linear, a nossa capacidade de absorção era maior. Sim. Quando fez a inflexão, a tecnologia passou a gerar muito mais conhecimento, muito mais necessidade de aprendizado do que o ser humano, pessoa física. E do que a sociedade consegue absorver. Então aí surge crises, táxis versus Uber. Poxa, como é que muda uma legislação na mesma velocidade que surge uma tecnologia para que esse conflito social não exista, ou seja, minimizado? Então isso nós estamos falando aqui no 5%, no mainstream.
Sim, é isso aí.
Imagina na África, por exemplo, tem mais de 1 bilhão de pessoas que vivem com menos de $200 ao ano. Então, para a gente abastecer esse carro de gasolina em um mês, é mais dinheiro do que 1 bilhão de pessoas vivem por um ano,
isso é
cada
terrível.
Pessoa.
Quer dizer que a curva de Moore não é só mais um problema da infraestrutura, agora é um problema também de usabilidade, de democratização, de uso de tecnologia, de acesso e tudo mais.
Acessibilidade.
Virou progressão geométrica e ponto. Eu pergunto porque vocês estão ali na ponta. Né?
É por isso que a gente tem que trazer a sociedade. É o desenvolvimento da tecnologia. Hoje elas são todas meninas, né? Baby techs. Mas em 15, 20 anos elas vão estar amadurecidas, desenvolvidas, né? No seu exponencial já alcançado. Uhum. É uma crença minha, tá, Gi? Aí eu te devolvo a pergunta.
Tá, eu acho que
a gente precisa ter a maturidade das tecnologias e do humano junto. E não é só, eu... sabendo lidar com a tecnologia. É eu, como humano, numa sociedade global, não concordando que outros humanos estejam fora desse processo, entendeu?
Exatamente.
A gente precisa se incomodar como raça humana.
Exatamente.
E eu te devolvo como é que você vê tudo isso, tecnologia versus humano.
Eu vejo hoje, finalmente, assim, depois de, sei lá, 20 e poucos anos de mercado, a tecnologia como um facilitador para a realização dos sonhos. E eu acho que até... sendo bem conservador, até no máximo 10 anos atrás, ela era um complicômetro, né? A gente não conseguia imaginar um cara pequeno com uma boa ideia, tendo infraestrutura disponível, não. tendo plataformas de desenvolvimento disponíveis. Ele tinha que contratar um grande Sim. número de programadores e comprar servidor, enfim. E eu vejo que hoje a tecnologia é o facilitador ou o enabler, se a gente Sim. for usar o termo chique. Por outro lado, eu ainda vejo pouco interesse na solução dos problemas humanos, de modo que a gente consiga capitalizar o uso da tecnologia em nosso favor, em favor do nosso negócio, e também adicionar algum tipo de valor ou adicionar algum tipo de resultado na vida de mais pessoas do que simplesmente a corporação e os acionistas.
Uhum.
Então, se, em última instância, eu acho que o mercado financeiro e a forma como ele está estruturado ainda são... um complicômetro, porque a gente sempre vai ter acionistas querendo maximizar lucro
num
e as
quarter,
empresas
né?
num quartil e isso é diametralmente oposto ao interesse de alguém que queira desenvolver alguma coisa rentável, só que vá além de earnings per share.
É isso aí.
Deixa eu fazer mais uma pergunta.
Tá.
E aí a gente vê de um outro lado essa pessoa que percorreu todo esse trabalho de earnings per share e fica bilionário e cai a ficha que precisa fazer mais pelo ser humano, como exemplo lá da fundação dos Gates, né?
Sim.
Uhum. Como é que essas pessoas podem empoderar as empresas, já que o cara foi CEO de uma empresa, como é que ele empodera uma empresa para olhar essa sociedade e fazer com que a sociedade cresça e no long term ele vai ter mais earnings per share, porque ele vai ter mais consumidores?
Sim. Eu acho que hoje os caras ainda, e é o token do capitalismo, né?
É.
É o dinheiro. Então hoje as doações ainda são muito feitas em dinheiro. E o que eu questiono é por que o cara não doa Azure? Por que ele não doa notebooks? Por que ele não doa Office? Ou, não sei.
Por que ele não doa 20% de toda semana dos seus super talentos para resolver
pra
problemas complexos
problemas
da comunidade,
exatamente,
entendeu?
Exatamente.
É o que mais me dói nas nossas grandes corporações. A gente tem todas essas cabeças que a gente conhece e é apaixonada resolvendo problemas complexos através de outras empresas. Mas se você separa e fala, aqui é para resolver problema complexo da sua sociedade que você está instalado, Não tem problema que esse grupo de pessoas não consiga resolver.
É isso.
É.
Então você doa um desafio e algum facilitador tecnológico. E junto com o desafio facilitador tecnológico, a perspectiva da criação de uma empresa, o desenvolvimento do ecossistema, a ampliação do acesso e, consequentemente, o lucro.
Você vê isso parecido com o que tem acontecido de hackathons pelo mundo afora? São pessoas com um desafio pela frente, tem que criar do nada um produto, uma ideia. Como é que você vê isso?
Cara, a essência do hackathon é essa, mas quando a gente olha os termos e condições para a molecada participar dos hackathons, a gente ainda vê muita covardia, né?
É.
Quer dizer, o cara tem que deixar a alma, a ideia, as calças e tudo mais que ele tiver.
É, isso não pode, né?
Então, você tem um problema fundamental. Um hackathon essencialmente bem estruturado, que mantém aquela alma da coisa mesmo, eu acho que sim, é um sinal, né? Talvez os primeiros hackathons tenham sido assim, mas hoje eu ainda vejo um pouco de covardia, principalmente quando os hackathons são organizados pelas corporações. E eu entendo, porque empaticamente, me colocando no lugar do executivo, ele tem a pressão do lucro de curtíssimo prazo.
É.
Então ele olha para o mercado e ele vê como eu posso aumentar o lucro no curtíssimo prazo. E ele se aproveita do que tiver à disposição. Empaticamente, eu entendo. Mas dizer que eu aceito aí é outra coisa. Entender e aceitar.
E você acha que essa próxima geração que está crescendo, eu acredito, eu fiz um artigo aí no final de 2015 que ele viralizou, que a próxima revolução não seria tecnológica, ela seria moral. E eu fiz observando meus sobrinhos. Eu acho que tem uma geração aí até 15 anos que eles nasceram diferente nas suas decisões morais. Eu não sei se a tecnologia os moldou, porque eles têm muito acesso a conteúdo nessa primeira infância, segunda infância. Mas o oposto também é verdadeiro. Eles já usam a tecnologia, o ecossistema e a tomada de decisão ética e moral de uma forma que eu acho que a gente tomou bastante bronca e talvez algumas palmadas para chegar às mesmas conclusões, chegar aos mais velhos. Esses caras só precisam crescer. E aí quando eles crescem e pegam uma idade de 30, 40 anos tomando decisão, eu não acho que eles vão conseguir colocar o status quo, eu não acho que eles vão permitir que o status quo continue da forma que está, entendeu? É um pouco da minha esperança, mas não sei se vocês com criança observam a mesma coisa, se vocês têm a mesma esperança nas suas crianças, entendeu? Porque a gente fica nesse meio do caminho, é uma geração muito de transição, né?
Sim.
Eu acho que acabou história de transição, vai ser sempre transição.
É?
Eu acho que se a gente realmente está numa escalada de uma curva exponencial, vai ser sempre transição. E a gente vai ter que estar sempre estudando, vai ter que estar sempre, as pessoas que têm conteúdo vai ter que criar esses conteúdos, gerar e disponibilizar, porque em cima desses conteúdos novas pessoas vão produzir e vão gerar mais conhecimento. Vai estar sempre em transição.
Como é que você conectaria design thinking com tudo isso? Porque cada expert conta um pouquinho do seu expertise. Eu tinha que entrar e entrei, vai!
Pensamento do design nasceu lá, sei lá, com o Da Vinci. Ele só não chamava assim.
Tá.
Porque ele tinha uma preocupação centrada no ser humano, né?
Tá.
Além da arte dele, o desenvolvimento científico dele sempre foi para solucionar problemas humanos, né? Problemas de saneamento básico, problemas de locomoção, isso veio evoluindo. Mas eu acho que Bauhaus, em 1919, cravou isso, aquela galera alemã que se reuniu para questionar o modelo de eficiência baseada em produtividade imposto por Ford 10 anos antes. Ele falou, eficiência é a capacidade produtiva. Bauhaus falava, eficiência é fazer coisas pelas quais as pessoas se apaixonem e as quais elas queiram consumir. É um outro dilema, colocar as pessoas e os desejos delas no centro da discussão. Para mim, o pensamento do design, por ser tão antigo, ele não poderia ser tão propício quanto ele é hoje, em nenhuma era, justamente por tudo isso que a gente conversou. Cada vez mais as empresas que se conectarem com os desejos e as necessidades da humanidade e com as intenções dos seres humanos, elas têm um diferencial competitivo de fato. E eu não estou falando de artefato, não estou falando de metodologia, mas estou falando do pensamento, de colocar a pessoa no centro da discussão, sentir o que ela sente e entender o que ela espera daquilo que você oferece. Às vezes a gente se surpreende e sai com um produto muito diferente do que o que a gente elaborou. Que ótimo, que assim seja, né? Desde que a gente... Então, o pensamento do design, ou o design thinking, não como método, não como artefato, uhum, mas como cultura, ele pode ajudar muito na medida que a gente se interessar efetivamente em entregar alguma coisa de valor para alguém.
Tem uma coisa que você pode falar com propriedade, até porque uma coisa se conecta à outra. Uhum. A gente vem de uma cultura, uhum, né, a nossa geração, de perfeito, né? Uhum. É, a perfeição era ideal, era desejável, era buscada. Uhum. Feito melhor que perfeito?
Eu acho que o próximo devia ser o perfeito. Se a gente adota essa mentalidade que meu próximo produto, ou que meu próximo serviço, ou que meu próximo movimento seja o movimento perfeito, a gente entra num mindset assim de prototipador eterno.
Tá, perfeito.
Então você está sempre evoluindo, sempre melhorando, sempre entregando o melhor. Então a perfeição não é o fim.
Okay.
Ela é o gatilho, né? Ela te impulsiona mais do que te, sei lá, te oprime.
Ok.
Sei
lá.
Esse é um mindset que eu vejo muito mais claro no, na população mais jovem, né? Nos teenagers, né?
Uhum.
Do que na nossa geração. É, a nossa geração sempre quis entregar na primeira tacada o home run, né?
É.
E é impossível. E você fica sempre preso no campo do sonho e do pensamento e nunca entra pro campo da execução. Então esse ponto aí é perfeito, né? O próximo tem que ser o perfeito. Então eu já vou fazer agora.
E é um exercício.
É a experimentação, né?
É um exercício.
E a cocriação, gente. Porque a partir do momento que eu experimento e te entrego, você me fala alguma coisa sobre aquilo, eu aprendo sobre o seu gosto e sobre o meu produto. Eu evoluo o meu produto, te entrego uma coisa melhor e te escuto. E aquele negócio vira um negócio nosso. É subliminarmente, é seu e meu. Você passa a se interessar. Porque, primeiro, porque eu te ouço, né?
Uhum.
E segundo, porque eu considero aquilo que você falou.
É isso aí.
É o que me move, tá? Pode ser meio sonho, mas
não,
é
a gente precisa
move.
Desses exercícios fundamentais.
Dia,
que conversa incrível. A gente ficaria aqui dando voltas autônomas o resto do dia, né?
Não, pois é, a conversa e a experiência, cara. Nossa, não, assim, desculpa. Nunca vi um negócio desse. E o problema de trolley continua, hein, gente?
É,
então
ele
vai responder.
A gente vai
essa.
Ter que trabalhar ele.
Obrigada,
gente.
O grande pulo do gato realmente vai ser tudo ser autônomo.
É isso aí.
E aí você falou um negócio incrível que é como se a gente tivesse um ecossistema no trânsito.
É.
Aí é sonho.
Chegando! Sem as mãos!
Gente,
tá andando sozinho.
No hands.
Gente,
tá andando sozinho.
Tem que entender o que tá acontecendo aqui.
Vamos todo mundo, mãozinha, sem,
tá
as
tipo
mãos, sem as mãos. Sem as mãos.
A emoção é, assim, o primeiro ponto de segurança,
não, tira
Gia,
mão, cara,
é você em relação ao carro, tá?
Perder.
Ele perdeu a pista. Pegou, o primeiro ponto de segurança é você em relação ao carro, tá bom? A primeira brecada, ninguém esquece.
O primeiro ponto de segurança sou só eu em relação ao carro, que é tranquilo. Meu batimento deve estar uns 197 agora.
A gente tinha que estar marcando os batimentos.
Muito legal. Não, tipo, eu vou fazer, eu vou trollar. Então.
Vamos lá, bate aqui, ó.
Uhul! O carro entrou na frente.
sem as mãos.
E sem os pés.
E sem os pés também. Significa
é, é, quando você, é, quando você vê ali o amarelinho cancelado, aí, você, ele perdeu, você pega de novo. Ah, e aí, de tempos em tempos, aí, enquanto estiver o autônomo, ele vai pedir pra você pôr a mão no volante. Isso quer dizer,
que é um alerta,
a cada alguns segundos ele vai ver se você tá aí, tá bom?
Tá.